Bom, Rosane e Carolina, eu quero começar o programa hoje tratando de um assunto que foi marcante para a política aqui no Rio Grande do Sul, teve ampla repercussão na época e vai completar agora no próximo domingo 5 anos, a Operação Concutari, uma operação que investigava crimes na administração pública e, na época, resultou na prisão de alguns agentes públicos e figuras políticas. Entre eles, o então secretário de Meio Ambiente de Porto Alegre, Luiz Fernando Zack. Passados 5 anos, Rosane, 5 anos daquela operação que teve, repito, ampla repercussão, até hoje, contra Luiz Fernando Záquia, não há nenhum resultado, nenhuma denúncia pelo Ministério Público, sequer se transformou em processo. Só que o ex-deputado permaneceu preso no presídio central durante alguns dias. E lá esteve Rosane de Oliveira com... Bom, o ambiente do presídio central, a gente conhece o presídio central porque esteve lá fazendo reportagens, mas estar lá preso...
Era companheiro do Chacal, aquele que matou condenado, 36 pessoas.
Estar no presídio central por algo que até hoje não descobriu o motivo que o levou para lá, né, a decisão que o levou para lá, decisão judicial na época... E depois a investigação também, até hoje não está claro isso. Então, nesses 5 anos da Operação Concutari, nós decidimos aqui abrir o Gaúcha Atualidade de hoje, trazendo para o estúdio o ex-deputado Luiz Fernando Zack para conversar conosco. Ex-deputado, bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane, Carolina. Os ouvintes da Gaúcha, claro que a alegria de estar aqui, não pelo assunto, mas por rever este ambiente que, por longo tempo da minha vida, era um ambiente comum. E ele foi ceifado, terminou esse ambiente há 5 anos atrás, exatamente dia 28 de abril de 2013, né?
5 anos agora.
Quer dizer, tentamos imaginar, tu tá na sua casa, com a sua família, dormindo, e acordado às 6h15, 6h20 da manhã, com agentes da Polícia Federal, com devidos mandatos de busca e apreensão, de surpresa logo a seguir, que era um mandato de prisão, de algo que eu, passados 5 anos, e faço a absoluta reflexão diária, porque isso não sai da tua cabeça, jamais vai sair da tua cabeça, e até hoje não encontro as razões e os motivos. E tu ficar te perguntando qual a irregularidade que eu fiz para que um processo pudesse acontecer, mas nem isso tem. O pior, qual a irregularidade que eu teria cometido para estar na prisão, no presídio central, no mesmo recinto, na mesma convivência com um bandido, com um condenado que matou 36 pessoas?
Quantos dias o senhor ficou preso?
4 noites e 5 dias.
4 noites e 5 dias. Bom, vamos relembrar para o ouvinte, na época o senhor era secretário de Meio Ambiente...
Secretário Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre.
Isso, Prefeitura de Porto Alegre.
Isso.
A Operação Concutari investigou a relação entre agentes públicos, empresas que faziam intermediação para obtenção também de licenças ambientais. Qual eram as suspeitas na época? O senhor foi informado disso?
Não. Sempre foi me dito... Na Polícia Federal, porque só uma única vez eu fui chamado a alguma coisa, que foi quando estava, no dia 1º de maio, a data evidentemente que não esqueceria, quando estava preso e fui depor na Polícia Federal. E depus por um longo período, quase 5 horas, e não tinha o que esconder, não tinha. Detalhei toda a minha vida, toda a minha história, e lá fui perguntado aonde é que entra o município, porque nós não sabíamos o que era. Até então, todos nós pegos de surpresa. Eu, quando cheguei na Polícia Federal, tinha 18, 17, eu era o 18º, 17 presos, e eu conhecia 3, 4. Eu tinha ali um amigo pessoal, mas eu conhecia 3, 4 pessoas que eu nunca tinha visto, nunca tinha tido uma relação pessoal, profissional, política, o que quer que seja. Então, não se compreendia bem a coisa. E no interrogatório da Polícia Federal também nunca foi muito claro. Eles tinham um absoluto desconhecimento de como funciona. Eles entendiam que havia relacionamento do meio ambiente municipal com estadual e com federal. São coisas absolutamente distintas, não se cruzam, não se tem relacionamento algum. Porto Alegre, o secretário municipal do meio ambiente de Porto Alegre tem competência dentro do município de Porto Alegre. Eu não entro 1 centímetro no Rio Guaíba e não posso sair 1 centímetro de Porto Alegre. A minha competência era aqui. Então havia conversas de mineração, de licenças ambientais, nenhum, veja bem, nenhum servidor da ISMAM, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, foi chamado para alguma coisa, para que pudesse, posteriormente, nesse período de 5 anos, esclarecer, tirar alguma dúvida. Nunca se chamou ninguém, nunca se pediu nenhum processo dentro da ISMAM. Ora, e depois, quando saí da prisão, me reportando as notícias naquele período, era preso por questão de licença ambiental. É que eu tinha uma história, e daqui a um pouco estava saindo a imagem de quem falsificou, de quem adulterou licenças ambientais, e nunca teve um questionamento sobre nenhuma licença ambiental. A própria polícia nunca pediu, ela deveria, se houvesse a dúvida, pedir alguma informação oficial para a
prefeitura. Um dos pontos da investigação é o empreendimento de um shopping aqui em Porto Alegre. O senhor teve alguma relação com investidores de shoppings aqui na capital?
Sim, não era investigação, era um questionamento, porque quando eu não era gravado, mas a pessoa que era gravada teve um contato comigo, a partir de então eu também passei a ser gravado. Né? Aquela efeito cascata, muito fácil de fazer, expõe a vida pessoal das pessoas, mas enfim. E numa dessas conversas, havia entre o período do telefonema e o período da prisão, essa empresa desistiu, ela tinha solicitado um corte de uma árvore, uma figueira centenária. Tinha um shopping center de Porto Alegre. Uhum. E eu, na conversa com outro shopping, sobre uma outra matéria que tramitava normalmente e tramita até hoje na Prefeitura de Porto Alegre, que era a expansão do Barra, do Shopping, Shopping Barra, Barra,
Shopping Sul.
Barra de Sul. E foi questionado por esse dirigente, disse, olha, mas eu sei que o outro shopping fez uma solicitação de um corte de uma figueira. Uhum. E eu disse, não, evidentemente que a ISMAM não vai autorizar. É uma figueira centenária, isso é crime. Tanto é que essa empresa, com muita absoluta correção, ela retirou essa solicitação. Uhum. Porque viu que evidentemente que era inviável e solicitou. E neste interrogatório foi questionado, mas como é que tu está dando a resposta de um processo para um concorrente? Eles falam, as coisas são públicas. Uhum. Os processos internos são absolutamente públicos.
Ali, será que a Polícia Federal entendeu que o senhor estava beneficiando um em detrimento de outro?
Sim, sim. Uhum. Porque ela oferece o indiciamento para o Ministério Público como advocacia administrativa. Quer dizer, se eu autorizo o corte, eu autorizo alguma coisa irregular. Se eu não autorizo o corte, eu estou fazendo a advocacia administrativa. Mas, enfim, a pena da advocacia administrativa é cesta básica. Eles me botaram na cadeia. E até hoje não apresentar denúncia.
Agora, o que o senhor sofreu nesse período? Que prejuízos teve a sua vida pessoal e profissional por conta dessa prisão? Porque se colocar lá no Google, seu nome vai aparecer lá.
Aparece.
Que foi para o presídio central.
Aparece. Toda a história construída no aspecto político, desde vereador de Porto Alegre por 3 mandatos, presidente da Câmara Municipal, deputado estadual por 2 mandatos, presidente da Assembleia Legislativa, líder de governo, secretário da Casa Civil, secretário de Desenvolvimento do Estado, secretário do Município do Meio Ambiente, isso desaparece. Né? Toda essa história, bonita ou não, mas uma história com muito trabalho, ela fica secundária em cima de algo que até hoje, e deu-se todo o prazo possível para que as pessoas pudessem dizer, olha, responda por isso. Cometesse, na nossa avaliação, irregularidades nisso, eu tenho todo o direito, e o processo é esse, teria um processo, vou lá e me defendo, e tem alguém para julgar. Não, eu não sei as razões. Prejuízo, Rosanei, é um prejuízo incalculável. Primeiro, o aspecto emocional, o aspecto de saúde, o aspecto da relação familiar, que felizmente foi o meu apoio, foi devo à minha família e aos amigos próximos, sem dúvida alguma, a maneira de poder ter enfrentado isso de uma maneira digna, de uma maneira que me dava 10 condições de viver de maneira tranquila, dentro do possível. E os prejuízos, eu não digo nem pela minha carreira política, ela foi interrompida. Eu era candidato a deputado estadual em 2004, já estava num processo legítimo, tinha sido deputado até 2010 e vinha para uma eleição em 2004 com um trabalho normal, um trabalho que eu fazia. Foi... No mesmo momento isso foi interrompido, todos esses projetos, atividade, eu tive que reconstruir a minha vida, tentando atividade profissional pessoal construir depois de estar envolvido na política há 20 anos, uhum. tu encontra dificuldades, porque as pessoas te perguntam.
Pois né? depois o senhor foi preso, passou um tempo no ostracismo, e aí, acho que 2 anos depois, se não me engano, tentou retomar a sua carreira, e aí voltando a carreira do futebol.
Um ano depois, né? Eu fiz na época...
Como é que foi isso? Daniel,
eu fiz um curso, eu estava fazendo um curso simultâneo.
Isso em 2015.
Não, em 2013, antes do episódio, eu já estava fazendo um curso na Fundação Getúlio Vargas,
tá.
de gestão de esporte. Eu gosto de futebol, tem uma relação, sim. era uma maneira de eu me especializar, sangue, enfim, e gostava disso. Então, isto foi uma válvula de escape, esse curso. Então, eu dei uma intensificada durante o ano de todo de 2013, me formei no Rio de Janeiro no final de 8 de novembro de 2013, estava habilitado, era a primeira turma FIFA no Brasil de gestores de futebol. É um mercado que estava
se abrindo. Ali abandonar a política em função do que tinha acontecido.
Definitivamente abandonado. Porque
e voltar para a carreira do futebol.
Eu tinha vergonha de andar na rua. Eu tinha vergonha de enfrentar as pessoas, porque eu não sabia o que responder. As pessoas, eu fosse preso. Porque é diferente, você está respondendo um processo, estou respondendo um processo, estou lá me defendendo. Não, eu não sei o que foi. Como é que eu vou dizer para uma pessoa que eu não sei o que me aconteceu? Pô, tu foste preso, ninguém prende ninguém de graça. Ninguém prende ninguém sem uma razão muito, muito objetiva, muito clara. Passaram 5 anos, até hoje eu não encontro. Mas enfim, aí eu comecei a retomar, tentando entrar nesse mercado que é um pouco, principalmente queria sair de Porto Alegre. Tive no momento a ajuda de um querido amigo, Fábio Koff, amigo pessoal, me conhece, entendeu a situação, sabe da minha retidão, da minha lesura. E dos seus contatos, ele tinha sido presidente do Clube dos 13, presidente do Grêmio, uma pessoa de destaque no cenário nacional do futebol, quando tentou me colocar no Avaí, aqui em Florianópolis. Uhum. Era o time da primeira divisão naquele momento, seria um clube pequeno-médio, bom para começar a fazer esse trabalho.
Para que tipo de cargo?
Para ser o gestor de futebol.
Gestor de futebol do Avaí.
Do Avaí.
Uhum. Quer dizer, o senhor perdeu essa oportunidade porque tinha... A ficha suja, entre aspas, né?
A coisa avançou, trocou o presidente, estava acertado, inclusive já falando em termos salariais, etc. E aí o novo presidente disse, olha, gosto muito da história, conheço, etc., no futebol, mas tem um problema aqui. Eu não tenho.
Qual era o problema?
Tinha sido preso.
Como é que na hora de contratar o senhor, ele descobriu que...
Como diz a Rosane, tu entra no Google, vamos pegar a história desse... Ah, o cara foi político, foi dirigente de futebol, vamos ver a história bacana que ele deve ter. Aí o cara abre lá, preso. Mas como é que eu vou trazer um cara que eu não tenho relação pessoal, eu não conheço, ele tem indicações, e o cara que foi preso. Né? Aí, para mim, ali caiu o mundo, porque ali eu consegui dimensionar a real dimensão do prejuízo. Eu digo, não é só político. Amigos viram as costas, ou pseudo-amigos, as pessoas, principalmente no aspecto político, as pessoas se distanciam. Uhum. Tu passa a ter cruz no sangue, tu passa a ser... tem contaminação do... Então, essa relação, claro, que surgem queridos amigos que demonstram ali um momento extremamente importante que às vezes tu nem valorizava antes e começa a dimensionar a importância e a relação querida que essas pessoas tinham comigo. Mas alguns que tu entendiam que eram bons parceiros se distanciam, o que é natural. A pessoa com problema ninguém quer ficar perto.
A Carolina Bahia tem uma pergunta para o senhor.
O senhor disse no início da entrevista que passou 4 noites e 5 dias preso no Central. Passado tanto tempo, o que ficou na sua memória daqueles dias e daquelas noites que o senhor esteve no Central?
Carolina, foi uma experiência, por incrível que possa parecer, uma experiência rica no aspecto da relação humana, de poder compreender aquilo com mais exatidão, aquele mundo ali dentro. Nós estávamos numa ala destinada a presos com curso superior e policiais condenados. Nós não nos conhecíamos, começamos a conversar e a nos conhecer naquele momento. Quer dizer, tem essa parte da riqueza, da relação humana que tu começa a criar. Ouvindo até as histórias, em tese algumas injustas de pessoas que estavam lá, que pudessem ser injustas, e outras de absoluta novidade na minha vida. Eu quando fui fazer, a única vez que eu me manifestei sobre isso, quando a Polícia Federal me chama para um interrogatório, eu disse ao delegado lá, eu disse, tudo bem, eu entendo a atividade de vocês, ok, mas por que botar num presídio central? Por que eu ficar no lado de uma pessoa que assassinou 36 pessoas? Isso não é olha, no mesmo prédio, não, na mesma sala, no mesmo ambiente, na convivência diária, almoçávamos juntos, conversávamos, ele contava as histórias, como é que ele assaltava banco e carro fortes, e como é que ele matava as pessoas. E outro que tinha matado a esposa e o filho, que era uma pessoa com curso superior, e o outro que tinha cometido, e eu disse para o delegado, vem cá, isso não é justo. Isso não é justo, eu estou aqui em tese, vocês dizendo que eu possa ter cometido algum crime, e vocês me botam no meio de pessoas condenadas e que assassinaram 36 pessoas. E ele disse, olha, mas a responsabilidade não é nossa. Vocês são presos do Estado. Quem mandou botar lá foi o secretário de Segurança Pública. Me disse ele...
Na época era...
Ayrton
Michels.
Uhum. O secretário que mandou botar lá. E quando nós chegamos no presídio, a mesma coisa foi dita pelo diretor do presídio. Vocês não podiam vir para cá, eu não tenho como alojar vocês aqui dentro, mas o secretário mandou colocar. Mas como secretário, essa relação para mim era interessante. Uhum. Que tanto interesse o secretário tem de mandar as pessoas que estão ali em tese de uma operação, os caras desconfiados de alguma coisa, sem nada concreto, botar no meio de pessoas condenadas e assassinos. Então, respondendo objetivamente, Carolina, isso não sai da tua cabeça, não vai sair da minha cabeça. Tem a parte positiva da convivência com as pessoas que lá estavam, mas o medo, o temor...
Né? O senhor buscou um esclarecimento na época sobre por que vocês estavam no presídio central e não em outro lugar e qual era o procedimento?
O procedimento, em tese, que disse a Polícia Federal na época, que eles entendiam que nós iríamos para o...
A sede da Polícia Federal.
Ela não tinha condições de receber tanta gente, que já tinha alguns presos lá. Nós iríamos para... É um negócio da Brigada Militar aqui, na Paris Borges, ali. Sim. Que ali eles entendiam. Tanto é que nós ficamos... num micro-ônibus andando e sem destino, as pessoas não sabiam, se falando por telefone, as pessoas não sabiam onde nos mandar.
Uhum. Na época em que o senhor foi preso, houve busca e apreensão na sua residência. Eu me lembro que levaram o computador até onde tinha trabalhos da sua esposa, levaram dinheiro, da sua casa, levaram papéis. Documento. Isso foi devolvido para o senhor?
Foi devolvido um ano depois, a juíza... desse processo, não o processo individual do Luiz Fernando, o processo todo da Concutari, mandou devolver. Houve até uma solicitação, porque tinha um trabalho científico do emprego da minha mulher, trabalhava na época no Hospital de Clínicas, e isso foi devolvido com um certo tempo depois, enfim. Levaram coisas que, né, todos os documentos, até levaram um disco que eu ganho, que é um discurso que o meu pai foi para Ninfo da primeira turma de Direito da PUC, 1954-1955, eu ganhei de uma pessoa para mim fazer uma cópia, que isso é uma relíquia, era uma maneira dos meus filhos ouvirem a voz do avô que eles não conheceram, e foi levado e voltou completamente detonado, não tem condições de regravar, não tem condições de nada. Eles levaram um disco, quer dizer, o que vai ter dentro de um disco? Mas enfim, se levou a documentação, mas depois eu nunca tive bens indisponibilizados, nunca. Recolher o dinheiro que eu tinha em casa, foi devolvido, foi encaminhado para o Banco Central, depois foi devolvido um ano depois, quer dizer, todas as documentações, escrituras de apartamento, quer dizer, levaram escritura de apartamento no ano que eu casei. Eu casei em 1981, né? Eu entrei na política, fez agora, dia 25 de abril, eu entrei na política em 92. Quer dizer, eles levaram, eu disse para o cara, isso é uma escritura do apartamento que eu casei, que eu comprei lá em 1900, que eu ganhei do meu sogro em 1981. Não, nós temos que levar. Escritura,
o senhor pensa em buscar alguma, ou está buscando algum tipo de reparação judicial em razão de tudo isso que o senhor passou?
Carolina, eu tenho que esperar terminar o processo todo.
Sim.
Eu na verdade, eu tento buscar a reparação na minha cabeça. Eu quero voltar...
Na verdade, não existe, não processo. Existe processo, né?
Não tem um pois número é? Que a gente possa consultar, não lá, assim, tá? Digita aquele não número enorme.
Como funciona? A Polícia Federal, no dia 30 de agosto de 2013, manda o inquérito para o Ministério Público Federal. E lá ela apresenta, ela indicia o Luiz Fernando Zaque e outros tantos. chega no Ministério Público Federal, o Ministério Público tem um prazo, não sei qual o prazo, enfim, para apresentar ou não denúncia. Pode arquivar, pode apresentar, vai para a justiça pode aceitar ou não pode aceitar, se aceita, inicia o processo. Quer dizer, nós estamos na primeira fase. Foi enviado pela Polícia Federal ao Ministério Público Federal o inquérito, a peça de inquérito. Só que fazem isso 5 anos.
O senhor procurou o Ministério Público Federal?
Não. Isenção total no processo. Uhum. Nunca procurei ninguém. Ninguém me chamou.
Procurou para... Bom, o que vai acontecer?
Ou para dizer assim, me denunciem ou arquivem esse negócio, porque enquanto isso o senhor vai ficar num limbo.
Estou num limbo. Fico num limbo. As pessoas às vezes me perguntam, como é que está aquele teu processo? Eu digo, não tem processo. Como é que não tem processo? Tu foste preso. Isso não tem processo. Até hoje não tem processo.
Deixa eu esclarecer, os ouvintes estão perguntando aqui, porque às vezes alguém liga o rádio e não sabe com quem nós estamos falando. Isso, nós estamos conversando com o ex-deputado Luiz Fernando Záquia, e o motivo dessa entrevista, para quem está perguntando aqui, é que no domingo completam-se 5 anos do dia em que ele e outras pessoas, incluindo o secretário estadual do Meio Ambiente aqui no Rio Grande do Sul, foram presos. E algumas pessoas, o processo seguiu adiante, já tem gente até condenada, né, dos indiciados naquela época. Uhum. Só que ele não foi nem indiciado, nem denunciado, não houve nada.
Não, indiciado fui. A Polícia Federal apresenta o indiciamento para o Ministério Público. O Ministério Público não denunciou ainda.
Não denunciou, exato. Não foi
denunciado. Houve uma conclusão da primeira investigação, mas o Ministério Público não levou adiante. Não levou adiante. O senhor repetiu aqui uma frase para nós antes da entrevista, que para mim é muito marcante. O senhor cumpriu uma pena sem ter sido condenado.
Eu cumpro a pena sem ter sido condenado.
O senhor cumpre?
Eu cumpro. Eu adoro política. Eu não posso nem pensar em carreira política. É justo? Não sei se é justo. Eu adoro. É a coisa que eu sei fazer, que eu gosto de fazer. Faço com prazer e até acho que faço com alguma capacidade e qualidade. Tenho uma história. Não posso.
Não pode mais se candidatar.
Não, eu posso, legalmente
pode,
posso.
Pode, claro. Mas... Nunca foi, eu digo pode no sentido de viabilidade.
É que eu vou enfrentar um processo eleitoral? Não tem. É a coisa que talvez mais possa doer num agente político é tu ter um relacionamento permanente com a política sem poder fazê-la, exercê-la naquela etapa que tu gosta. Estava completamente fora de alguma coisa quando o ministro Padilha, e este eu tenho uma gratidão ao ministro Padilha, ao senador Simão, que foram parceiros, o ministro Padilha fez uma indicação para que eu pudesse, ao menos ele me dizia isso, será que não é justo o que estão fazendo contigo? Não é justo ficar fora, um homem que tem uma capacidade de ficar fora de um processo político.
O senhor está com quantos anos?
Não parece mais 62.
Qual a sua atividade hoje? Conte para o nosso ouvinte.
Hoje eu sou diretor administrativo da CEITEC.
E o senhor... Politicamente, o senhor, nos bastidores, o senhor continua atuando, conversando?
Eu sou vice-presidente do PMDB municipal, PMDB de Porto Alegre.
E o seu interesse é por retomar a vida no futebol? Ou...
Não, veja bem, não, meu interesse é eu retomar minha vida pessoal tranquila. Eu aprendi logo depois desse episódio, eu procurei uma ajuda profissional, evidentemente, a psicanalista na época disse o seguinte: cuida com a saúde. Raiva e ódio matam. Não adianta tu ter uma raiva concentrada, uma raiva dentro de ti, um ódio, que isso mata. Então, esta foi a minha preocupação, que eu pudesse, nós temos exemplos de pessoas, infelizmente, pessoas que estiveram envolvidas e que tiveram consequências na sua saúde. Então, isso eu tive o cuidado absoluto. E devo muito à minha família, devo muito à minha esposa, meus filhos que tiveram a compreensão, mas me conhecem. Sim. Aí eu fico pensando, todas aquelas pessoas que votavam, eu fiz na minha última eleição 60 mil votos, enfim, essas pessoas depois, quando souberam dessa notícia, quer dizer, qual é a frustração? Eu tenho uma questão pessoal para mim muito, muito intensa. A minha mãe, na época, a minha mãe tinha lucidez. Quando teve o ato, ela teve conhecimento, ela assistia televisão, ouvia rádio, lia jornal. Hoje ela, infelizmente, não tem essa lucidez por questões de doença. Então, o que ficou na sua memória? Qual é a imagem que ela tem do filho? Filho preso. Eu não tive a oportunidade de dizer para ela que não, olha, tu vê, não tem nada. Hoje ela não tem sanidade para isso. Quer dizer, isso eu não recupero. quantos amigos, e perdi amigos nessa caminhada, que infelizmente faleceram, etc, etc. A última imagem, a última relação com o Luiz Fernando Zaque, era o Luiz Fernando Zaque preso num presídio central. Ninguém vai para um presídio central de graça. Isso eu não recupero mais, quer dizer, isso te dói. As pessoas que... Eu tinha um amigo do, que era um secretário municipal do, na época do Maranhão, e o cara depois me ligou, pô, eu vim aqui no Jornal Nacional, o que que houve? Jornal Nacional. Veja bem, no Jornal Nacional, lá a notícia. Disse, pô, o que que houve contigo, Zaque, etc, etc. É, secretário de São Luís. Isso não recupera, isso não junta mais. As penas foram, não vou juntar. Eu quero conseguir dignamente, olha, enfrentar as coisas. Uhum. Que se eu estivesse respondendo para vocês, não tenho dúvida alguma, eu estaria respondendo e estaria lá dizendo, não tem nada, estão aqui. Na época foi me perguntado pela Polícia Federal, ah, mas o senhor viajou para a Espanha para participar de um congresso, etc, etc. Quem é que pagou a passagem? Fulano? Não, foi pago pela prefeitura. E foi levado, numa diligência do advogado, foi levado no dia desse meu inquérito, foi levado a documentação, o processo capa a capa da prefeitura, as passagens compradas pela Prefeitura Municipal de
Porto Alegre. O senhor foi num evento representando a Prefeitura de Porto Alegre.
Apresentando esse projeto que agora está quase para ser inaugurado, a revitalização da Orla do Rio Guaíba.
E a suspeita da Polícia Federal na época era que o senhor estaria sendo beneficiado pela empresa.
Pelo instituto. Sim.
Que tinha interesse na obra.
Não. O instituto do ex-deputado, que foi quem me indicou para palestrar nesse congresso, lá como palestrante, apresentar o projeto de Porto Alegre, que era uma revitalização, e ele tinha relações com os organizadores. Então a polícia disse, não, mas para só um pouquinho, quem é que te pagou a passagem? Está aqui. Prefeitura. E eles botam no inquérito, quando eles mandam para o MP, viajou para Barcelona, etc. Quer dizer, eu estou mostrando que foi pago pela prefeitura, dinheiro público.
Luiz Fernando Zaque, nós estamos conversando com o senhor. Tem um outro caso aqui, que é um caso rumoroso do Rio Grande do Sul, que é a Operação Rodan. Lá, anterior ao caso da Concutari, que acabou de completar no ano passado, agora 10 anos, em que o senhor foi apontado pelo Ministério Público. O senhor sabe como é que está esse caso já?
Sim. Caso Rodan, né?
Caso Rodan, sim.
Fui denunciado criminalmente, absolvido em primeira instância e absolvido por unanimidade em segunda instância. Processo já encerrado, arquivado.
Encerrado.
O que tem, sim, é na improbidade administrativa, em primeira instância, eu fui multado. Mas não é condenação, há um equívoco aí. Eu fui multado, o juiz entendeu que eu tinha conhecimento de irregularidades por ser chefe da Casa Civil, e tem uma multa pecuniária que estou recorrendo, que está o recurso tramitando no TRF. Na improbidade administrativa. Criminal, absolvido em primeira e segunda instância, encerrado, acabou.
Tem uma pergunta de ouvinte aqui, de alguns ouvintes, que tem uma memória do senhor dentro do futebol, claro. Eles querem saber, o senhor pretende voltar para o futebol, aí, internacional, dirigente de futebol?
Não, hoje eu só olho o internacional, aquela vontade, aquele interesse que tinha pelo futebol no total, não. Eu tenho a minha paixão pelo internacional, conselheiro do clube, continuarei sempre torcendo para o clube, na boa e na ruim. E agora na ruim nós temos que torcer cada vez mais.
Não se candidata a nenhum cargo no Inter.
Teria dificuldade por esse carimbo na testa. Teria dificuldade.
O senhor se considera com carimbo na testa?
Não tem a menor dúvida. Enquanto não tiver equacionado, tem um carimbo na testa. Eu, Daniel, ouvintes, Rosane, Carolina, eu diariamente justifico. Estou exagerando? Semanalmente eu justifico. Eu vou no encontro, as pessoas me perguntam, as pessoas que têm carinho, que têm relação, pô, como é que está aquela tua história lá? Isso está marcado, porque foi uma coisa que na época teve uma dimensão muito grande, que envolveu agentes públicos municipal, estadual, secretário de meio ambiente municipal e do estado, ex-deputado, ex-secretário, quer dizer, e teve a sua repercussão, repito, foi notícia em Jornal Nacional. Aí passa 5 anos e eu não sei o que é.
Luiz Fernando Zaque, muito obrigado pela sua atenção.
Prazer,
pela disposição em vir aqui conversar conosco, contar a sua história e rememorar esse caso, que eu imagino que para o senhor é uma ferida, né?
mas é do jogo.
Mas faz parte também aqui do nosso trabalho, porque nós lá atrás noticiamos e cobramos muito do senhor explicações na época. E acho que é nosso trabalho aqui, Rosana e Carolina, também é contar o desfecho disso, ou o não desfecho dessa história.
Na verdade, nós estamos contando é o não desfecho, né? Porque até os ouvintes questionam aqui, mas por que entrevistar? Porque se ele foi preso, tem culpa. Então, as pessoas fazem esse pré-julgamento aqui. E nós estamos tentando explicar para os ouvintes que o diferencial na sua história é o senhor ter sido preso e não ter sido denunciado. Porque não foi denunciado, não tem processo. Porque não tem processo, não pode se defender. Então fica nesse limbo. Outras pessoas presas com o senhor foram processadas. Algumas o processo está andando, outras já foram condenadas até. Mas no seu caso ficou isso que nós chamamos de limbo.
Bom, muito obrigado pela sua atenção, pela disposição em vir até aqui. Muito obrigado.